A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é a historiadora e educadora Claudine Mello, fundadora da instituição Educação para as Relações Étnico-Raciais, o Étnico Eduque. Através dessa instituição, ela tem formado e capacitado educadores e outros profissionais para tratar questões da diversidade. Claudine Mello é também especialista em educação, cultura e relações étnico-raciais pelo Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, o CELAC-USP. Claudine, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Igualmente, Alexino. Para mim é um prazer muito grande estar aqui no teu programa.
Pois é, Claudine, a sua formação, você é historiadora, né?
Exato.
Mas também você acabou se especializando, né, em educação, cultura e relações étnico-raciais. E também lembrando que você é educadora também, né?
Isso.
Então, como é que você junta todas essas áreas?
Então, eu acho que uma coisa puxou a outra, né? Quando eu fiz história, eu me formei já há algum tempo, né? E eu sentia que havia uma brecha e um buraco, né? Uma falta de mais informações a respeito da formação do próprio povo brasileiro, das matrizes de formação do povo brasileiro, principalmente o povo negro, né? Os afrodescendentes, como a gente chama, e os povos indígenas. Então, eu comecei a estudar mais sobre isso. E daí veio até a especialização agora aqui no CELAC.
Porque são narrativas que não aparecem muito na história oficial, mesmo porque os sujeitos que contam essa história não são esses grupos, né?
Exatamente.
E os livros didáticos, eles ainda trazem uma série de imprecisões, porque são sempre os olhares, né, do estrangeiro, do colonizador.
Exatamente. Os próprios livros didáticos, então, desde a nossa formação básica, né? Isso para qualquer brasileiro, né? Desde a nossa formação básica, a gente tem contato com uma literatura que foi feita sobre o viés do colonizador, né? Então, faz uma narrativa eurocêntrica, como a gente gosta de frisar.
Aquela, né, coisa, né? O Brasil foi descoberto em 1500, né?
Exato.
Quando deveria ser, se fosse pelo olhar do indígena, né? O Brasil foi invadido.
Invadido,
né?
Exatamente. E aí segue toda uma narrativa só sobre esse olhar único, né? Esse viés, essa narrativa única. E essa narrativa única contada muitas vezes, como diz Chimamanda Adichie, né?
Que é a escritora nigeriana.
Nigeriana, e isso ela diz, né? Uma história contada muitas vezes passa a ser a verdade, né? Então, por longo tempo, a gente tem aí no Brasil, na formação básica da gente, essa única verdade, né? Que é sobre a perspectiva eurocêntrica. E eu senti falta disso quando eu fui para a universidade, porque eu fui fazer história pensando exatamente que eu iria desconstruir um pouco essa narrativa e continuei observando que na faculdade, na grade, né, na grade do curso de história, e isso não é só na minha universidade, isso é em qualquer universidade do Brasil, já tive o cuidado de pesquisar isso, e sempre as disciplinas voltadas para a questão da África, né, e da diáspora africana, e principalmente da questão indígena, não está presente, quando está presente numa disciplina optativa, não numa disciplina obrigatória.
E é sempre a história europeia, né?
Prevalece sempre a narrativa europeia, né? E as outras narrativas vão ficando para segundo plano apenas pelo olhar do colonizador. Então, eu percebi que eu, como professora, tinha uma falha muito grande e não atendia as perguntas dos alunos. O que me incomodava mais era isso. Quando eles me perguntavam, eu não sabia dizer, eu não sabia responder. E aí eu entendi que eu tinha uma formação deficitária, apesar de ter estudado numa universidade que é considerada uma das melhores do curso de História.
Mas qual que é?
É a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Ela fica em Vitória da Conquista, região Sudoeste, mas ela é avaliada todos os anos pelo MEC, né, como uma das melhores universidades. E, de fato, é. Com muitos professores, inclusive, saídos daqui, dessa casa, da USP. Mas, como toda grade curricular dos cursos universitários, falta disciplinas obrigatórias que tratem desses assuntos.
E é engraçado, porque engraçado assim...
A gente observar isso,
É a observação, porque na Bahia tem uma grande concentração, né, de pessoas negras, né?
Exatamente.
E também de povos indígenas também.
Também,
né?
De povos indígenas. A minha cidade, por exemplo, é uma cidade indígena, né, que foi invadida por povos portugueses, e eles foram dizimados. Mas a história da cidade, ela começa com esses povos indígenas. E isso nunca foi nos dito. Nem na escola, nem na universidade.
E a história das pessoas indígenas também estão perdidas, né? Porque são povos muito marcados pela tradição oral, né?
Sim.
E eram milhões e hoje dizimados constantemente, né?
Exato. Hoje é uma população que contabiliza, né? O último censo de 2010 diz que não chega a 1% da população de todo o Brasil, né? O que não significa pouco. Né? São 305 etnias que vivem hoje no Brasil, pelo IBGE de 2010. Mas, no total da população brasileira, eles não correspondem nem a 1%.
E sendo que eles ocupavam todas as regiões do Brasil.
Do Brasil,
né?
Esse território continental.
No período, né, pré-colonial. Né?
Exatamente.
Na sua escolha musical, você nos trouxe muitas músicas, né?
Isso.
Qual que vamos ouvir agora?
Ah, eu acho que a primeira vai o Pai Nosso dos Mártires, né? Porque é um Pai Nosso de protesto. E ele conta muito dessa busca minha pelo interesse em entender esse Brasil que não é contado.
E é uma composição do Cirineu e ele é padre.
Ele é padre. Ele é padre e ele compôs essa canção exatamente quando houve o massacre de um padre, o assassinato, né, o martírio de um padre. E por conta de defender a causa indígena e a causa dos pequenos agricultores.
Perfeito. E a canção aí, né, que seria Pai Nosso dos Mártires, interpretados por Tucão e Regina Antonelli, que eram vocalistas do grupo Tarancu.
Exatamente.
Pai Nosso dos pobres marginalizados, Pai Nosso dos mártires, dos torturados. Teu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida.
Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão.
Traz humanidade que constrói o homem em vez de canhões. Perdoa-nos quando por medo ficamos calados diante da morte. Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte.
Protege-nos da crueldade, do esquadrão da morte, dos prevalecidos.
Pai Nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai Nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai Nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos.
Oh, Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a historiadora e educadora Claudine Mello, que é fundadora da Instituição Educação para as Relações Étnico-Raciais, o Étnico Eduque. Pois é, Claudine, você nos trouxe aí o Pai Nosso dos Mártires, né, que é de Cirineu Cun, que é um padre, a música interpretada aí por Tucão e Regina Antonelli. E essa música, ela te traz muitas lembranças, né?
Isso, eu escolhi essa canção como abrir, né, a nossa conversa exatamente por isso, porque ela me traz essa recordação ainda na juventude, em que eu conheci, né, a teologia da libertação, né, e frequentando as comunidades eclesiais de base, que a gente chama, né, as SEBs. Isso era muito forte, né, na década de 80, na década de 90, e eu ainda jovem, começando os meus estudos, eu me interessei muito, né, por essa igreja revolucionária, né, esse Jesus revolucionário que denuncia, né, que anuncia e denuncia. E havia uma grande questão, né, entre a ditadura civil-militar no Brasil e a questão do movimento agrário, né, no Brasil. E com disputas territoriais e assassinatos.
A questão da distribuição da terra, reforma agrária.
Exato.
Inclusive, a teologia da libertação, ela talvez foi uma das coisas mais evoluídas, né, na história do país, né, porque ela justamente dava voz, né, e protagonismo para os indígenas e também para as comunidades quilombolas. Né?
Exatamente. Foi aí que eu comecei a observar, né, que o Brasil não era só composto, né, de uma única narrativa, nem de um único povo, né, nem dos imigrantes que chegaram depois, mas que já existiam, né, esse povo nativo, né, os povos originários, e que tinham toda uma história para nos contar, e os povos africanos que vieram, que se formaram os grandes quilombos no Brasil, né? Também tinha uma história muito interessante para contar.
E dos anos 80 para cá, quando você começa dentro da teologia da libertação, o seu grupo, essa percepção, você acha que mudou muita coisa?
Mudou porque a gente sofreu, né, uma perseguição um pouco, né, importante dentro desses movimentos, que foi quando a teologia da libertação quase que foi banida. Né? Apesar de que isso nunca acontece, né? Sempre fica a semente plantada. Né? Mas, de alguma maneira, a literatura que estava sendo produzida na época e o próprio movimento sofreu um abalo muito grande. Tem a ver, inclusive, com as perseguições, as prisões e os desaparecimentos do período da ditadura civil-militar também, né? Isso também interferiu. Mas, com a volta da democratização no Brasil, essas sementes, elas, de alguma maneira, elas floresceram, né? Então, eu sempre penso assim, eu sou uma realista esperançosa, né? Eu sempre vejo as coisas que caminham dessa forma cíclica, dialética, como a gente fala, né, entre avanços e retrocessos, mas sempre as sementes estão aí, né, para a gente poder cuidar e que elas germinem.
E foi a partir disso que você pensou na fundação da instituição, né, Educação para as Relações Étnico-Raciais, o Étnico Eduque?
Exato, foi exatamente por isso, porque eu percebi, eu me cobrava muito dos meus colegas, né, de profissão, né, como professora da rede pública, eu sempre dei aula na rede pública de ensino, e eu cobrava muito de mim mesma e dos outros. E, de repente, eu percebi que a cobrança era quase que indevida, porque estava na base da nossa formação a ausência de conhecimento sobre isso. Então, a gente não conseguia atingir o aluno, não conseguia falar para o aluno sobre as questões étnicas, porque a gente também não conhecia, a gente não foi formado para isso. Então, a fundação da Étnico Eduque veio exatamente com esse objetivo. É bem pretencioso, mas sou eu e muita gente fazendo a mesma coisa, né? Que é oferecer aos educadores as possibilidades deles conhecerem mais para poder repercutir isso no seu trabalho, no dia a dia, na sala de aula, né? Cobrir essa lacuna que existe dentro dos cursos de graduação.
Antes de você falar como é que se dá esse processo, você nos trouxe uma outra música aqui chamada Chegança, né?
Exatamente.
Que é do Antônio Nóblica e Wilson Freire. Vamos ouvir, depois você comenta sobre ela e fala sobre como se dá o procedimento didático-pedagógico do Étnico Eduque.
Perfeito, vamos lá.
Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Punio, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Punio, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei, vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar.
atraquei num porto muito seguro. Céu azul, paz e ar puro, voltei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Anomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupi, Najé, Potiguar, sou Caeté, Uniô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupi, Najé, Potiguar, sou Caeté, Uniô, Tupinambá. Mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. E assustado, dei um pulo lá da frente, pressentia com minha sede, eu pensei, vão me acabar. Me levantei, de borduna já na mão, ai, senti no coração, o Brasil vai começar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Anomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupi, Najé, Potiguá, sou Caeté, Uniô, Tupinambá.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.